Agora são 10h33, sexta-feira, 5 de abril de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Suspeitos levam ônibus para a área rural e roubam 32 passageiros. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os nossos companheiros das rádios CBN de todo o Paraná e também para quem está nos ouvindo no CBN Paraná. Um ônibus fretado por 32 pessoas foi alvo de um assalto na BR-373 em Guamiranga após os passageiros estarem retornando de compras no Paraguai. O incidente ocorreu das 3 às 3 e meia da manhã de ontem, conforme relatos dos passageiros à delegacia da Polícia Civil em Ponta Grossa. As informações foram repassadas na tarde de ontem pelas autoridades policiais. Os criminosos, armados e violentos, abordaram o ônibus, disparando tiros e bloqueando a passagem com uma caminhonete. O motorista foi forçado a parar o veículo. Em seguida, os assaltantes conduziram o ônibus para uma estrada de terra, onde realizaram o roubo. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, os pertences pessoais, eletrônicos, roupas e calçados dos passageiros foram alvos do assalto. Os criminosos utilizaram veículos de apoio para fugir com os objetos roubados. Até o momento, os assaltantes não foram identificados. A Polícia Rodoviária Federal está colaborando com a Polícia Civil agora, que toca a investigação do caso e disponibiliza o telefone 191 para denúncias sobre o paradeiro dos criminosos e informações sobre crimes em rodovias federais. A empresa responsável pela viagem afirmou que se solidariza com os passageiros, arcou com os custos de alimentação e transporte para casa e também está à disposição das autoridades de investigação, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Um policial civil e um policial militar são investigados pelo GAECO por suspeita de cobrança de propina para liberar a carga em uma rodovia na região de Maringá. Nesta manhã, foram cumpridos 7 mandados judiciais. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. Essa investigação começou no mês passado, depois que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Paraná, recebeu uma denúncia. A denúncia era da prática de extorsão, no valor de R$500 mil, praticada contra um motorista de carga, nas margens da PR-317, no entorno da cidade de Floresta, 25 quilômetros aqui de Maringá. Segundo a denúncia, haveria o envolvimento de policiais, uso de viatura oficial, armas, coletes balísticos e também com a prática de intimidação. Nesta sexta-feira, o GAECO deflagrou a Operação Exação e cumpriu 4 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de busca pessoal, além de 2 afastamentos de funções públicas, nas cidades de Luanda e em Sarandi, em endereços relacionados aos investigados e com o apoio das corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Militar. Os mandados foram dirigidos a um policial civil e a um policial militar de Luanda. Os nomes não foram divulgados. Exação, nome da operação, significa ato de exigir. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Para combater a dengue e fiscalizar imóveis, agentes da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Saúde realizam uma ação integrada com a Polícia Militar no município de Toledo. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciano. Essa ação de fiscalização e combate à dengue, que foi realizada nesta quinta-feira, foi planejada durante reunião intersetorial com a presença da promotoria, prefeito, guarda municipal e demais órgãos responsáveis. Na ação desta quinta-feira, policiais militares, guardas municipais e servidores da Defesa Civil uniram forças para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A iniciativa focou na vistoria de imóveis abandonados considerados potenciais criadouros do mosquito, ou onde moradores se recusaram a permitir a entrada da equipe de vistoria, dificultando assim o trabalho de combate ao mosquito. No total, 8 propriedades foram vistoriadas. Em 2 delas foram encontrados criadouros da dengue. O portão de entrada de uma das casas precisou ser arrombado para vistoria no Jardim Bandeirantes. No interior do terreno, os agentes encontraram lixo acumulado, além de um cachorro adulto e 14 filhotes. De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Juliana Belks Cono, o objetivo das ações não é aplicar multas, mas sim combater a dengue.
Nós vimos como uma ação muito positiva, Tivemos um impacto hoje já percebendo o aumento de denúncias nesses locais. E como eu citei, essa ação durante o período de situação de emergência, durante o período a partir do decreto, né, de situação de emergência, ela é rotineira. Ontem nós publicizamos ela, tá? Então agora, com esse número de, esse aumento de denúncias desses locais, nós estamos organizando semanalmente para que solicitamos o apoio, né, da guarda municipal, da polícia militar, para que conseguimos fazer o maior número de vistorias nesses imóveis abandonados, de recusa, né, ou fechados, que a gente não tem muito acesso a eles, né, não consegue naturalmente. E algumas situações onde a gente consegue vistoriar, porém ele não tem êxito, né. E o objetivo não é aplicar inúmeras multas, né, realizar inúmeras notificações. O objetivo é resolver o problema para que não seja um risco aquela residência, né, tanto para as pessoas que residem nela, como para os vizinhos em torno daquela residência.
A Secretaria de Saúde de Toledo confirmou nessa semana o 7º óbito por dengue. Trata-se de uma pessoa de 80 anos com comorbidades. Volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 40 minutos. As melhorias do transporte ferroviário foram tema de um encontro nesta quinta-feira com representantes dos governos dos três estados da região sul do país. Houve debate sobre a situação da atual Malha Sul, que corta os três estados do sul e parte de São Paulo, e o projeto da nova Ferroeste. A reunião realizada aqui em Curitiba contou com a participação do vice-governador do estado, Darcy Piana, vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, e o secretário da Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, Beto Martins. Os três decidiram pela elaboração de um termo de referência para a contratação de um estudo de demanda que vai indicar as cargas e volumes que poderiam ser transportados pela atual malha ferroviária para requerer melhorias na prestação do serviço. Também vão apresentar uma proposta para o processo da nova concessão ao Ministério dos Transportes. O atual contrato da iniciativa privada com o governo federal se encerra em fevereiro de 2027 e uma consultoria técnica vai apontar as melhores soluções para o futuro. Os três estados do sul são grandes produtores de grãos, principalmente soja, e lideram a produção de suínos e frangos no país. Boa parte do volume do campo e da indústria é exportada por trilhos. Quando comparado com o transporte rodoviário, o frete ferroviário costuma ser, em média, 30% mais barato, segundo o vice-governador do estado do Paraná, Darcy Piana.
Nós tivemos exemplos extraordinários recentemente do excesso de chuva que prejudicou as nossas exportações de produtos agrícolas, de carnes, de frango, de suíno, etc., para o porto. Então, se tivesse uma ferrovia que funcione, estaria resolvido tudo isso.
A linha férrea que conecta o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é uma concessão federal operada pela iniciativa privada. Entre os temas em debate está o fim do atual contrato de 30 anos, que vai passar por uma nova licitação ou renovação com a atual operadora. O transporte também foi tema de uma reunião nesta quinta-feira na Federação das Indústrias do Paraná, FIEP. A instituição promoveu o encontro para debater e buscar soluções relacionadas às operações no sistema portuário do estado e da região sul. Expo Londrina começa hoje, com a presença do ministro da Agricultura. Carlos Fávaro deverá receber demanda de agricultores por linhas de crédito. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, vai anunciar medidas de proteção aos produtores de leite por lá também. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, está acompanhando, né, o início da Expo Londrina. Tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Há mais de 6 décadas no calendário dos principais eventos do agronegócio, a Expo Londrina começa hoje e segue até o dia 14 de abril. E nessa edição, a feira quer reforçar o conceito dia e noite, isso é, reunir palestras, treinamentos e geração de negócios do setor, além de gastronomia e shows que levam o público diverso ao Parque Ney Braga à noite. A abertura oficial vai ser às 16h, com as presenças confirmadas do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do governador Ratinho Júnior. Após uma quebra na safra da soja por conta dos efeitos climáticos, o presidente da Sociedade Rural, Marcelo Eucadre, adianta que entre as pautas do setor produtivo, com o ministro, estão as medidas de repactuação de dívidas e linhas de crédito acessíveis no plantio das demais culturas. Já o governador deve anunciar um aumento na taxação para importadores de leite em pó que provém do Mercosul. Então a feira começa logo mais. A dimensão dela pode ser traduzida inclusive em números, Luciana. O evento vai ter 12 leilões, 100 eventos técnicos, 300 expositores e a expectativa de atrair mais de 500 mil pessoas nos 10 dias de evento. A movimentação no Parque Ney Braga já é grande. Luciana.
Muito obrigado, muita expectativa, então, para a Expo Londrina edição 2024, 6 décadas, é muito tempo, né? Bastante tempo, então, desta que é uma das feiras mais tradicionais, feiras agropecuárias do Brasil. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua audiência. Claro, tenham todos um ótimo fim de semana.